UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta aqui pela rádio UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento. E o dia 19 de abril foi escolhido como Dia do Índio, uma data para se comemorar a cultura indígena. Isso porque, nessa data, em 1940, aconteceu o primeiro Congresso Indigenista Interamericano. O objetivo deste evento era reunir os líderes indígenas das diferentes regiões do continente americano e zelar pelos seus direitos. E hoje, para falar sobre o indígena e a saúde, eu conversei com a professora da Escola de Enfermagem da UFMG, Lívia de Souza Pancrácio. E você ouve essa entrevista agora.
Para os indígenas, o que caracteriza estar saudável? Qual que é a importância da saúde para esse povo indígena?
O indígena considera estar saudável, vou falar da minha perspectiva, né?
Sim.
É importante a gente sempre lembrar que o mais interessante seria ouvir os próprios indígenas a respeito deste tema. Na minha perspectiva, como professora da Escola de Enfermagem, trabalhando na área de saúde pública e saúde coletiva, e tendo desenvolvido meu doutorado em terra indígena, eu percebo que a saúde, ela é vista na sua amplitude. Estar saudável significa ter condições de vida boa, né, ter uma condição de espiritualidade e religiosidade também vivenciada, além de ter uma alimentação adequada, né, dentro da perspectiva indígena, e ter o corpo são para o desenvolvimento das atividades.
Professora, quais são as principais demandas dos indígenas que utilizam o sistema de saúde?
Bem, a gente precisaria investigar junto ao próprio sistema de saúde. O que eu posso dizer é que a organização hoje da atenção à saúde aos povos indígenas é feita através dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que é o DSEI. O DSEI estão organizados por distritos sanitários indígenas, e aqui a gente tem Minas Gerais, Espírito Santo, que engloba as populações indígenas do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. Né? Eles têm, na sua execução da atenção à saúde, eles têm a equipe de saúde indígena que vai fazer as ações de cuidado na atenção primária. As ações de cuidado na atenção secundária e terciária é feito dentro do Sistema Único de Saúde. Bem, as demandas dos povos indígenas, elas são as demandas básicas de saúde, né, voltadas tanto para prevenção, né, das doenças, como vacinas, atendimento de indisposições gerais, e a atenção de alta e média complexidade seria, né, o acesso a exames laboratoriais e exames clínicos também. Mas eu acho que seria, novamente eu reafirmo, seria bem interessante se a gente pudesse estar trazendo para essa conversa, né, o indígena, que eles têm, eles se organizam através de conselhos de saúde. Então, eles têm muita competência para falar sobre esse tema.
Professora, então vamos falar um pouco também sobre esse protagonismo do indígena nas questões da sua própria saúde. Como eles atuam nisso?
É bem interessante. Eu acho que a população indígena, de uma forma geral, ela compreende que a sua participação ativa nos processos de organização do sistema de saúde é importante para que eles tenham acesso a serviços de qualidade. Então, a gente tem os conselhos de saúde indígena, que são organizados em locais, né, de acordo com as etnias, e o conselho estadual, onde estão todas as etnias, se posicionam a respeito do que seria adequado em termos de serviço e atendimento das suas necessidades. né? E essas demandas são colocadas para o Distrito Sanitário Especial Indígena Minas Gerais Espírito Santo, que deve buscar atender essas necessidades.
Professora, é possível observar que os indígenas aliam ainda os seus métodos tradicionais aos métodos disponíveis no sistema de saúde para tratamentos?
Eu não diria que há uma construção, vamos dizer assim, de compartilhamento, né? Seria bem interessante se nós do sistema oficial de saúde, vamos assim dizer, prestássemos atenção nessa outra forma de cuidar da saúde, voltada, né, construída a partir dos saberes tradicionais. Hoje em dia, nós desvalorizamos esse conhecimento em favor do conhecimento científico. Mas isso não quer dizer que os indígenas não estejam usando esses seus conhecimentos para cuidar da saúde, né? Porque o adoecimento não segue só esse mecanismo biológico que a gente estuda. Tem outras, vamos dizer assim, outras entidades ou outros processos que levam ao adoecimento. E que quem pode dar conta desses processos e trazer a cura são outros processos também que a gente, no sistema de saúde oficial, nós desconhecemos e não sabemos ainda utilizar. Então, eu acredito que o indígena continue cuidando da sua saúde, utilizando os saberes tradicionais e, caso há situações em que esses saberes tradicionais não dão conta dos processos de adoecimento, eles recorrem ao sistema de saúde, né, oficial, para os tratamentos. Eu defendo muito a possibilidade de nós começarmos a compartilhar. E com isso o indígena poderia tranquilamente utilizar tanto um sistema quanto outro sistema de acordo com a sua necessidade.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu converso com a professora da Escola de Enfermagem da UFMG, Lívia de Souza Pancrácio, sobre o indígena e a saúde. Professora, pensando no contexto da UFMG, temos alunos indígenas preenchendo vagas nos cursos de saúde da universidade?
Sim, nós temos desde 2009, quando aconteceu o primeiro vestibular para vagas suplementares, nós abrimos duas vagas nos cursos de enfermagem, medicina e odontologia, né? Os cursos, essas vagas são vagas suplementares. Então, ele teve uma entrada em 2010, 2011, 2012... e a última em 2013. Então foram selecionados, cada curso com duas vagas, foram selecionados 6x4, 24 alunos para esses cursos. Que ao longo do período, alguns alunos desistiram, né? Outros continuam caminhando na sua formação. Esse ano, provavelmente, nós vamos ter o primeiro aluno formado no curso de medicina. E o ano passado nós tivemos um aluno que formou no curso de odontologia.
E você acredita que esses profissionais que estão sendo formados aqui pela UFMG, a partir dessa oportunidade de trazer a cultura indígena para a universidade, eles vão levar esses saberes tradicionais para esse sistema oficial de saúde?
Bem, essa é uma aposta nossa. Isso não vai acontecer se nós não estabelecermos processos dialógicos horizontais que tragam essa discussão, né? O nosso estudante que formou em odontologia, ele já está trabalhando como odontólogo na terra indígena e a gente espera em breve poder estar dialogando com este egresso para a gente ver quais são as perspectivas, né? Desse trabalho que a gente possa construir integrado.
Professora, para fechar, a cultura desses alunos indígenas é incorporada na formação?
Hoje, não está incorporada na formação, não. A gente tem criado oportunidades dentro da Universidade Federal de discussão desses saberes tradicionais. Uma iniciativa que é diferente desse nosso programa de vagas suplementares, mas que facilmente dialoga com esse programa é a formação transversal em saberes tradicionais, organizada juntamente com a Prograde, com o Departamento de Comunicação, né? E nessa proposta é trazido para a universidade como mestres, os mestres dos saberes tradicionais. Então, abre-se então uma porta para o diálogo, e a gente traz não só mestres rezadeiras tradicionais, mas também mestres indígenas para trazer, compartilhar, né, o conhecimento conosco. Então, eu acho que a médio e curto, a longo prazo, a gente tem uma perspectiva positiva de uma construção de um saber que não é uma mescla do saber indígena com o saber científico, mas de um saber outro, que seja respeitoso das diversidades e valorize essas diferentes formas de construir e vivenciar o conhecimento.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada, professora Lívia de Souza Pancrácio.
Muito obrigada pelo convite. Uma boa noite a todos.
Neste Dia do Índio, nós conversamos com a professora da Escola de Enfermagem da UFMG, Lívia de Souza Pancrácio, sobre o indígena e a saúde. Você gostaria de ouvir essa entrevista novamente? Você pode acompanhar as entrevistas do programa Noite Ilustrada pelo site da Rádio UFMG Educativa, www.ufmg.br/rádio.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.